Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 19 de novembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Após 5 jogos, seleção brasileira finalmente volta a vencer. Briga contra o rebaixamento pega fogo no Brasileirão. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais, mês de efeitos. Categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica. A cargo do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse limão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, se eu não sou mais forte do esporte.
E vamos começar com a seleção brasileira que finalmente voltou a vencer. Alô, Rodrigo Ricardo.
Brasil, Rádio Nacional. Após 5 jogos sem vencer, a seleção brasileira de futebol espantou a má fase ao derrotar por 3 a 0 a Coreia do Sul no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes. As 5 modificações feitas pelo técnico Tite em relação ao time que perdeu para a Argentina no último domingo surtiram efeito em campo. O ataque brasileiro ganhou velocidade e ficou mais criativo. O primeiro gol saiu logo aos 9 minutos de partida, depois de uma bela jogada de Felipe Coutinho, que entrou no lugar de William. Ele rolou para Renan Lodi cruzar na medida para Lucas Paquetá de cabeça abrir o placar. Aos 34 minutos, quebrando um jejum de 5 anos sem gol de falta na seleção, Felipe Coutinho marcou com maestria. Após o intervalo, a seleção seguiu no controle e não demorou para marcar o terceiro gol. Aos 14 minutos, Coutinho rolou para Richarlison, que passou para Lodi cruzar para Danilo estufar a rede com um chutaço de fora da área. A seleção brasileira só volta a se reunir agora em março de 2020, para a estreia nas eliminatórias da Copa do Catar, que acontece em 2022. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Paralimpíadas Escolares é assunto para Wagner Gomes.
A 13ª edição das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa começa nesta terça-feira em São Paulo, com a participação de mais de 1.220 estudantes. Esta será a maior edição do evento, que contará com a presença dos 26 estados e do Distrito Federal. Pela segunda vez, todas as unidades da federação estarão representadas nas Olimpíadas Escolares. A cerimônia de abertura será hoje, às 19h30, no Pavilhão Oeste de Exposições do Anhembi. A partir de amanhã, quarta-feira, as disputas serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A unidade da federação com maior número de inscritos é São Paulo, com 128 atletas. O estado é o mais vitorioso da competição, com 7 títulos no total: 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017 e 2018. A primeira vez que todas as unidades da federação foram representadas aconteceu em 2014. Ao todo, mais de 2 mil pessoas estão inscritas entre atletas e comissão técnica. Este é o maior número de pessoas participantes do evento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Cruzeiro tropeçou em casa e se complicou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol. O técnico Abel Braga falou sobre pressão.
O problema que você tem, ele, é, jogador que tira de lado, né, quando você vai buscar contra-ataque, por exemplo, a situação ela melhora pelas características que ele tem. Mas de jogador tirar da frente, você tem o Pedro que está voltando, né, que ainda está se esforçando bastante para voltar ao melhor nível. E você tem o Ezequiel, né, jogadores que tiram. Então você não pode abdicar sempre de... Você viu que eu comecei o clássico dessa maneira, com o Marquinhos do lado direito, e mais o Robinho. E tivemos 30 minutos muito bons, depois nós caímos pouco e tivemos pouca profundidade. Então, não, isso agora, o que você falou, tirar porque o torcedor está vaiando, isso não, o torcedor, se você não estiver ganhando, vai continuar vaiando. A todos nós, né? E o torcedor está certíssimo, cara. O torcedor é soberano.
No Santos, o problema da vez foi entre o atacante Eduardo Sacha e o lateral Jorge, que se desentenderam no último jogo do time no Campeonato Brasileiro de Futebol. Sacha desculpou o Jorge, mas disse que não quer mais papo com o jogador, não.
Não, foi um lance que eu tava... Eu entendi do meu ponto de vista, poderia estar errado, mas foi na hora do jogo que eu... Se não me engano, meu ponto de vista, estava sozinho, ele poderia ter efetuado um passe para mim ter uma oportunidade de finalizar. Não foi o que aconteceu, eu acabei reclamando, coisa normal do jogo, e ele acabou se excedendo com o calor do jogo. Mas, assim como eu falei, se eu tivesse tido a mesma atitude de ter reagido no calor do jogo, todo o grupo seria prejudicado, porque seria... Acho que o juiz ia acabar expulsando nós dois, né? E depois do jogo ele acabou me pedindo desculpa pra mim, pros meus companheiros, mas o carinho, o respeito e a admiração que eu tinha por ele acabou naquele momento.
Natação de volta, Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou nesta segunda-feira os critérios de convocação para a Seleção Brasileira de Natação, que irá aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seletiva olímpica será no Troféu Brasil Maria Lenk, que será disputado entre os dias 20 e 25 de abril no Rio de Janeiro. A divulgação dos critérios acontece 5 meses antes da seletiva olímpica, com o objetivo de fazer com que treinadores, atletas e clubes tenham tempo para planejar suas estratégias e garantir um lugar na próxima edição das Olimpíadas. Assim como nas últimas edições de campeonatos mundiais e dos Jogos Pan-Americanos, valerão apenas os tempos obtidos em finais A do Troféu Brasil. Apenas os 2 primeiros atletas de cada prova estarão classificados para os Jogos Olímpicos, valendo o índice estabelecido pela Federação Internacional de Natação, com exceção feita aos revezamentos. Alguns dos revezamentos, inclusive, já possuem vaga garantida por conta dos resultados obtidos no Mundial de Esportes Aquáticos de Guangzhou. As equipes do 4x100 livre e 4x200 livre masculino, além do 4x100 medley masculino, serão definidas pelos 4 melhores tempos de cada prova, respectivamente. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vasco da Gama, ele volta no som da Nacional. Alô, Rodrigo Ricardo.
O Vasco da Gama só volta a campo dia 28, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. Até lá, a última lembrança do torcedor vai ser um empate de 1x1 contra o Goiás, em pleno São Januário. Guarim marcou para os vascaínos e a vitória estava garantida até o último minuto dos acréscimos, quando o outro colombiano, Oswaldo Henriquez, marcou contra para os esmeraldinos.
Eu acho que faltou a gente segurar um pouco a bola no ataque, lá na frente. Sair, mastigar a bola lá na frente, sofrer uma falta lá na frente, entendeu? O segundo gol tinha que sair com naturalidade, não era uma obrigação da gente fazer o segundo gol. O gol tinha que sair natural e você segurando a bola, trabalhando a bola, sofrendo uma falta, sofrendo outra falta, entendeu? Mas nós não soubemos fazer isso e ficou aquele negócio de cruzar. Uma hora, uma falha, saiu o gol.
Vanderlei Luxemburgo deu folga para o elenco até quinta-feira e reclamou de todo esse tempo parado.
Nesse contexto da final de temporada é duro, né, cara? Você está querendo que acabe o ano de qualquer maneira, né? Aí você joga domingo, quarto, domingo e quarto, domingo, daqui a pouco tem 10 dias para você jogar um jogo. Aí é que a gente fica meio pirado com isso aí, né? Que a gente quer jogar e terminar a temporada.
Depois do São Paulo, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro, onde encara o Cruzeiro novamente em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ainda falando de Vasco da Gama, o técnico Vanderlei Luxemburgo respondeu às declarações do técnico Jorge Jesus.
Eu acho que ele deveria, se não generalizar, e sim falar o nome de quem o tratou mal, para não ficar a expectativa de que todos os técnicos brasileiros estão contra ele, que é uma inverdade, isso não existe. Não existe, porque eu tenho tá vendo as declarações aí. Agora, se alguém falou alguma coisa dele, ele fala assim, ó, fulano falou mal de mim, então eu não aceito, é um direito que ele tem. Por exemplo, eu fui para a Espanha, teve um técnico espanhol que me contestou, tá certo? E eu discuti com ele, não discuti com os técnicos espanhóis, discuti com aquele técnico que falou alguma coisa. Então acho que ele não deveria ter generalizado, acho que foi uma infelicidade dele nesse momento. Ele está muito bem aceito aqui no Brasil, pelos brasileiros, pela torcida dele, pela imprensa, está muito bem posicionado aqui no Brasil. E não foi legal porque ele colocou todos os técnicos brasileiros dentro de um saco, tá certo? E não é por aí, eu vejo a gente disputando competição, sabemos que ele tem uma grande equipe disputando um melhor time do Brasil hoje, né? E nós jogamos para ganhar, e nós vamos competir com ele, como eu fui competir Vasco e Flamengo. Então ele tem o time dele, eu vou estudar o time dele, vou tentar competir com ele para mostrar a qualidade do técnico brasileiro ou a qualidade do técnico português. Agora, isso é uma rivalidade de campo, de jogo, fora disso aí, nada a ver. Agora, se tem alguma coisa pessoal de algum técnico, ele não poderia falar todos os técnicos brasileiros, porque não é inverdade isso aí.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Denilson de Oliveira, nascido em Diadema, interior de São Paulo, em 1977, é um dos brasileiros, que foram para o exterior. Tem como apelido Denilson Show, Morcego. Jogou pelo São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Itumbiara, Betis na Espanha, Bordeaux na França, Al Nassr da Arábia Saudita, Dallas dos Estados Unidos e o Chi Minh Kinh do Vietnã. Denilson foi, na época, a transação mais cara do futebol brasileiro, vendendo um jogador para o exterior, quando o Betis o comprou do São Paulo. Um gol do Denilson. É Copa América, Brasil 1, Peru 0. A narração é do Orlando Batista.
E a bola se perde pela linha de lado, é arremesso manual, já cobrado pelo Brasil. Pelota lançada na ponta direita, ao lado da grande área peruana, cruzamento na boca do gol, pelota na área, atirada, gol! Do Brasil, Denilson! Gol do Brasil, Denilson! Aos 45 segundos, na bobeada da zaga peruana, a bola foi entregue de presente para o Denilson, pelo Reina, e ele atirou, sem apelação, à esquerda de Miranda. Está aberta a contagem em Santa Cruz de la Sierra. Denilson 20, faz Brasil 1-0 a menos de um minuto de partida. Bota no meio, Padilha!
Era Uma Vez no Futebol.
Ponto final e mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos uma excelente noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.